E aí, beleza? Lucas Mão aqui, mais uma vez, para mais um Cotidiano Acelerado. Depois de um tempinho, né, porque tivemos carnaval e eu resolvi dar uma segurada aqui no episódio. E também teve todo o meu processo caótico de mudança, né, pra quem acompanha no Instagram, você viu que eu fiquei 2 semanas sem energia na minha casa. 2 semanas praticamente fazendo xixi em braille na minha casa. Mas é... Opa! Tô no aeroporto de Congonhas, tá? Então por isso tá rolando esse barulho. Mas esse episódio é um episódio diferente sobre uma viagem que eu fiz lá pra Fortaleza, pro evento da CDL. Um episódio um pouquinho diferente, de insights, mais filosófico. Espero que vocês gostem. E já sabe, né? Pra poder harmonizar com esse podcast, com esse Cotidiano Acelerado, aumenta a velocidade do seu player aí pra 1,2 ou 1,5 ou 2x aí, o que te apetecer melhor. E vamos nessa pra mais um Cotidiano Acelerado. Vamos nessa! Tô aqui falando com vocês diretamente do café Girondino, um dos cafés mais tradicionais do centro de São Paulo. E eu queria dizer pra você que se você faz crossfit ou academia, não precisa, cara. Vem ser sacoleiro na 25 de março, que eu tô subindo ladeira com um pano de chão e vassoura aqui por causa da minha casa nova. E esse foi o momento que eu achei aqui pra poder falar sobre uma experiência que eu tive na semana passada. Tive a honra de participar dos Cenários do Varejo 2019, um evento da Câmara de Lojistas de Fortaleza, de dirigentes lojistas de Fortaleza, e eu tive uma experiência incrível de conhecimento no âmbito profissional ali, de insights e tal, e um fechamento incrível no âmbito pessoal no final da mesma viagem. Então eu vou contar isso para vocês no próximo bloco. O Cenários do Varejo é um evento que a CDL de Fortaleza já faz há 13 anos, onde eles fazem uma atualização das inovações do varejo mundial para o cenário, para o ecossistema do varejo em Fortaleza. E quando eu fui chamado para esse evento, eu fui chamado para fazer uma apresentação do evento, apresentar os palestrantes que estavam lá, e achava, por ignorância mesmo, que seria um evento bem focado em vendas, de varejo mesmo, uma coisa bem lojista, assim. E pela minha ignorância, eu estava errado e fui surpreendido e impactado com o que aconteceu lá. Eles geralmente mandam uma comissão da própria CDL para Nova York, para uma feira de retail lá, que tem todo ano. É uma feira mundial, exposição mundial de retail e tal, e eles trazem as atualizações de lá pra cá. Então, como eu achava que era simplesmente um evento de vendas, de varejão mesmo, eu fiquei surpreendido que se tratava de um evento sobre inovação, não necessariamente ligado a startups, mas as startups, o universo das startups estavam muito presentes nesse evento. E a conclusão que eu tive assistindo as 4 palestras que eu acompanhei, né, que eu tive a honra, né, de mediar e de apresentar, foi tanto do Marcos Gouveia quanto da doutora Regiane Helva Romano, da Fabiane Mendes e do Walter Longo. Eu aprendi, todas falavam de inovação, mas eles tinham uma espinha dorsal ali, um core que me deu um insight e me deu a vontade de falar. Eu tô meio falando meio no freestyle aqui, mas eu acho que vai dar para entender bem. Tanto o Marco quanto a doutora Regiane, e a Fabiana e o Walter falaram de tecnologia, falaram de inovação, mas todas as palestras estavam focadas em uma coisa: a personalização da experiência. O que é uma coisa que é estranho a gente pensar, mas o insight que eu tive nesse evento é que nós hoje em dia vivemos num mundo muito bipolar, muito preto no branco, muito maniqueísta, onde o que é bom, o que é ruim, e não existe os outros milhares de tons de cinza entre uma coisa e outra. E que é uma, na minha opinião, uma aberração de pensamento. Porque a gente trata, a gente lida com as pessoas hoje, a gente lida com acontecimentos hoje de uma forma tão binária, mas quando a gente quer lidar, quando a gente quer que um serviço seja oferecido pra gente, quando um produto é oferecido pra gente, a gente quer uma personalização. A gente tem hoje o Big Data, né, que nos fornece informações, nos faz ofertas baseado na nossa personalização de busca na internet, nas nossas compras de cartão de crédito e tudo mais. Mas quando a gente lida com as pessoas, a gente lida de uma forma binária. E isso é uma incoerência absurda. E coube essa reflexão para mim. A gente vê que essa personalização acontece muito na área digital, muito nas startups, mas ela ainda carece de uma evolução. O próprio Walter Longo citou na palestra dele que a gente tem o Big Data, a gente entra no nosso feed para poder comprar coisas, ou melhor, entra no nosso feed de Instagram, de Twitter, de até o Facebook, caso você ainda use essa coisa pré-histórica que é o Facebook. A gente recebe ofertas personalizadas, mas elas têm um limite da personalização. Por exemplo, eu me mudei para São Paulo agora e estou tendo que remontar minha casa inteira, comprando móveis e eletrodomésticos. E essa semana eu tive a honra de comprar uma geladeira. E por eu estar pesquisando geladeira, eu recebi várias ofertas de geladeira e graças a uma dessas ofertas, eu comprei uma geladeira, ao meu ver, num preço bacana, do jeito que eu gostaria. Porém, no mesmo sistema de Big Data, onde eu comprei, onde eu estava procurando e as ofertas começaram a aparecer, esse mesmo Big Data não constatou que eu já comprei essa geladeira e que eu não preciso mais receber as 73 anúncios no meu feed sobre uma geladeira, porque eu já comprei. Então essa é uma inovação que a gente precisa pensar ainda, talvez na sua empresa, talvez na sua startup, talvez na sua ideia que você vai tomar aí pra frente. Como a gente consegue personalizar mais esse Big Data de uma forma responsável também, né? Porque eu já gosto de brincar que farmácia, eu morro de medo de farmácia, da CPF, porque eles vão usar o meu Big Data para dar para algum banco de dados aí de plano de saúde, e eu só dou o meu CPF na farmácia quando eu vou comprar camisinha, entendeu? Porque eu quero que o meu plano de saúde saiba que eu sou transante e que me cuido. Mas essa é a única opção que eu acho interessante dar o meu... Até perco muito desconto por causa disso. Mas enfim, voltando aqui à personalização. A personalização é extremamente importante em tudo que a gente faz na nossa vida e, inclusive, é interessante que a gente personalize as nossas relações humanas. Esse é o meu grande insight. E o desfecho dessa viagem para Fortaleza veio num âmbito pessoal e que eu vou explicar para vocês agora no próximo bloco. Tá bom? Então tá bom. Ainda impactado com tudo que estava acontecendo, depois da viagem, depois do show, da apresentação, foram 5 horas de apresentação, um evento que tinham mais de 1000 pessoas lá e, cara, foi muito legal ver um ecossistema tão engajado no melhoramento, na capacitação, quanto o pessoal de Fortaleza, porque foi um evento de quê? 5 horas e estava lotado até o final, do início até o fim. Uma palestra mais interessante do que a outra, falando de inovação, falando de personalização, falando de temas espinhosos, né? Tocaram sobretudo a palestra da Fabiane, que eu gostei muito. Foi uma palestra que, na minha opinião, eu achei muito importante, porque falava de inclusão, de temas que são latentes hoje na nossa sociedade e tudo mais, de uma forma leve, tranquila, e não teve nenhuma contestação, que foi o mais interessante. Porque eu acho que, como a gente está falando de personalizar, estamos falando de personalizar atendimento, personalizar oferta, personalizar tudo que vai vir, né? Tudo que gira em volta de um indivíduo, a gente vai estar falando de inclusão, a gente vai estar falando de diversidade, a gente vai estar falando de coisas que as pessoas vão ter que vão ter que engolir, não porque, porque vai ser imposto, é porque vivemos hoje num mundo personalizado, um mundo onde existem vários tipos de pessoa, e essas pessoas têm que estar inclusas nessa personalização. Não tem como. Quem não se personalizar vai sumir do mercado. Isso é uma questão mais, é uma questão de sobrevivência, apesar de ser uma questão social. Então você vai ter que incluir em algum momento a pessoa que não tem dinheiro vai ter que ser incluída em um negócio, a pessoa, né, que tem uma renda mais baixa, uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da sua, ela vai ter que ser inclusa, porque é o tempo da personalização. E como foi o fechamento dessa viagem para mim e o porquê que eu fiquei tão feliz com o aprendizado, né? Apesar de ser uma coisa que já estava dentro de mim, mas não estava exposta de uma forma tão profissional, digamos assim. Depois do show eu voltei pro hotel e fui jantar, né? Fui jantar, tava sozinho na hora, fui jantar. Fui numa pizzaria perto do hotel ali na Beira-Mar em Fortaleza e pedi uma pizza muito boa, de passagem, entre uma cerveja e um pedaço de pizza. Na mesa do lado tinha uma família, né? Era um casal com um filho já nos seus 18, 19 anos, conversando. E a pessoa e o filho tinha acabado de voltar de uma viagem internacional e estava falando algumas coisas que eram meio absurdas, assim, ele estava sendo preconceituoso com um determinado tipo de pessoa. E os pais estavam, né? Eu achei até interessante como os pais estavam tentando alterar a percepção do menino, do jovem, porque ele estava falando, entendeu? Ele estava falando absurdos de uma determinada religião e a minha primeira reação naquele momento foi: caraca, que pessoa escrota, como é que esse cara tá falando isso? Como é que ele tá falando um absurdo desse? Ainda bem que os pais estão combatendo o que ele tava falando. Mas a conversa deles chegou um determinado momento que virou um embate. Eles estavam em um embate entre os pais falando que, pô, existem determinados tipos de religião, de pessoas e tudo mais, que são culturas completamente diferentes da nossa. E ele começou a falar: não, mas esse tipo de pessoa é horrível, essas pessoas merecem a morte em determinado momento e tudo mais. E aí eu não resisti, e ele estava falando também que o Brasil era um país subdesenvolvido e que era justo que os Estados Unidos tratassem o brasileiro como pessoas, cidadãos do mundo inferiores, assim. E aí, depois de ouvir isso por muito tempo, a primeira reação é de raiva, né? A primeira reação é de entrar no embate e ir contra essa pessoa. E aí eu pedi licença pra entrar na... Mas eu respirei fundo, não fiz isso. E aí eu pedi licença pra mesa e resolvi entrar nessa conversa. E resolvi explicar o que eu tinha acabado de ouvir nas palestras anteriores. Eu citei exemplos pessoais, né? Ele falou que os Estados Unidos é um país muito mais evoluído do que o Brasil e tudo mais. E em certo ponto, mas não é a realidade, não é a totalidade dos Estados Unidos. Eu digo isso por uma experiência de família. Meu irmão foi fazer o intercâmbio em Nova Orleans e ele sofreu preconceito tanto dos americanos brancos, né, dos caucasianos, quanto dos afro-americanos, porque vivem dentro de um gueto e, enfim, por várias questões sociais dos Estados Unidos que a gente não costuma ver com frequência em filmes, em documentários, na cultura pop americana que a gente está acostumada a ouvir. E também citei a minha única viagem a Paris, que eu tive a oportunidade de ir há uns anos atrás, e não fui maltratado pelos parisienses da mesma forma que é folclórico já. Que as pessoas já é folclórico que os parisienses são pessoas grossas e mal educadas. E no meu caso não foi, porque eu tive a mente aberta para entender quais eram os problemas entre aspas, que geravam aquela grosseria tão folclórica já. E eu sentei com essa família, a gente ficou conversando depois por um bom tempo, explicando e tudo mais, e no final das contas eu consegui fazer um link disso tudo, né? É, a gente, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, a gente tem que personalizar as pessoas. Nesse exemplo mesmo, se eu tivesse simplesmente achado que esse moleque era um escroto, racista e com pensamentos retrógrados e tudo mais, eu simplesmente teria caído num embate pra ele, contra ele, e isso teria virado uma briga e não uma conversa produtiva como foi. No final das contas, estavam todos nós quatro sentados na mesa, conversando sobre diferenças, sobre igualdade, sobre empatia, né? Que eu acho que é a palavra do momento, é empatia. E no final das contas eu entendi o porquê que esse menino estava falando daquele jeito. Ele tinha passado por uma situação traumática no Egito, num intercâmbio que ele tinha feito, e ele tinha ganhado esses preconceitos. Mas eu acredito que no final dessa conversa, tanto eu fiquei feliz de ter feito os amigos naquela noite, né, de conversar, inclusive o rapaz, inclusive o jovem, e também eu acredito que a família ficou feliz porque houve um diálogo de verdade. E se eu tivesse chegado com os meus preconceitos, com as minhas raivas do que estava sendo dito, eu jamais teria feito isso. E eu acredito que eu de alguma forma acrescentei para esse jovem e para essa família uma coisa, porque eu personalizei o discurso para eles, eu personalizei os meus pensamentos e as minhas ideias para eles, e eles também me ensinaram muita coisa nessa noite, talvez não conscientemente. E eu não sei se eles estão ouvindo esse podcast agora. Se por acaso, eu não lembro, desculpa, não me lembro o nome deles, mas se por acaso estiveram ouvindo, um grande abraço para vocês. Eu adorei a conversa com todos vocês. E também queria agradecer todo mundo que foi lá no evento da CDL. E foi realmente uma experiência transformadora para mim. Tá certo? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse devaneio, desse episódio um pouquinho diferente, esse episódio um pouquinho mais filosófico. Eu espero que, se você tem algum insight desse tipo de personalização ou alguma coisa, manda para mim no meu e-mail lucas.moll@cotidiano.com.br ou no meu Instagram @mollucas, tá bom? Muito obrigado a todos e espero vocês no próximo Cotidiano Acelerado. Eu aqui tomando um chope diretamente do Café Girondino, no centro de São Paulo. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um forte abraço.